Olavzinho.
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 Olavzinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém. Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Olá, bom dia a todos que nos estão a ouvir. Este é o Olavzinho da terça-feira, dia 16 de maio. Eu sou a Fátima Santos Costa e com a Luísa Albuquerque cá estamos, como sempre, para vos fazer companhia durante cerca de uma hora. E hoje a primeira parte do nosso programa tem um formato diferente, não é verdade, Luísa?
É mesmo, porque estou aqui em Belém, junto à Escola Equestre, na Calçada da Ajuda, estou prestes a começar um passeio de charrete.
Mas que sorte, quem me dera estar aí ao pé de ti. E hoje está mesmo um dia bom para este tipo de passeios, não é?
É mesmo, é mesmo.
É. Mas hoje no nosso Aladozinho ainda vamos falar sobre outros temas. Um deles é o Dia Internacional dos Museus e na nossa rúbrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia vamos dar-lhe a conhecer a história dos edifícios do Museu dos Coches, o novo e o mais antigo. Vamos falar-lhe ainda sobre a Corrida de Belém, que é já no próximo dia 28, domingo, e sobre o sobre mais qualquer coisa, não é, Luísa?
Sim, também vamos falar...
Já vamos começar o nosso passeio, não é?
Exatamente. Estamos aqui a começar com o nosso passeio e vamos conversar com a Gabriela, que é quem conduz esta charrete. Olá, Gabriela.
Olá, bom dia.
Nós estamos aqui com a Gabriela e com o nosso cavalo que se chama...
Clop.
Clop. Sabes porquê, Fátima? A Gabriela já me teve a explicar. Por duas razões. Primeiro porque quando ele anda faz clop, clop, clop.
Ah, bom. Faz
e depois
sentido.
Por outra razão mais pessoal, não é, Gabriela? Diga lá,
é verdade. O namorado é fã do treinador do Liverpool. Então ficou clop.
Pronto, ah, clop. Bom. Por causa do treinador do Liverpool. Olha, estamos agora aqui a descer. Vamos passar em frente ao Palácio de Belém. E eu vou perguntar à Gabriela como é que esta ideia começou.
Então, esta ideia surgiu pelo um senhor que se chama Rui Quintino, que foi o meu primeiro patrão. Começou em 2009, aqui em Belém. Ele teve a ideia de reviver o passado no presente. Então fazer os passeios de charrete aqui na zona histórica de Belém, que faz todo o sentido.
Uma grande ideia.
Mais tarde, em 2010, eu comecei cá a trabalhar. Vim cá para fazer um estágio de um mês. E na altura o senhor Rui pediu-me, olha, não quero fazer o verão, isto correu tão bem, tão giro. E eu disse, claro que sim, meu primeiro emprego, 17 anos, uau, dinheiro, fiquei muito entusiasmada.
Dinheiro, ainda para mais passear.
Passear, andar aqui a sorrir para os turistas. Então foi muito giro, foi muito engraçado, eu adorei. E depois todas as minhas férias da escola eu vinha para cá, todas as férias escolares eu vinha para cá a trabalhar, sim.
Aproveitava as férias e vinha, gostou, portanto ficou mesmo o bichinho.
Fiquei o bicho das atrelagens e dos cavalos. E tanto que a minha formação também é na parte dos cavalos. Em 2016, o senhor Rui quis vender a empresa e falou comigo se eu sabia de alguém para comprar a empresa. Eu disse que não sabia, mas que eu ia pensar se sabia de alguém. E se soubesse de alguém, eu lhe diria. Fiquei o dia todo com esta ideia a matutar, ai, era tão bom para mim, era tão bom para mim, mas 26 anos, não há assim dinheiro para se comprar uma empresa.
Para fazer um investimento deste.
Um investimento tão grande. Então, lá consegui eu e o meu companheiro fazer um esforço, então ficámos com a empresa em 2016.
Ah, muito bem, então acabou por começar o trabalho, não é?
E a profissão e o meu negócio, não é? O meu e do meu companheiro.
Estamos agora a passar em frente aos pastéis de Belém. Fátima, queres um pastelinho?
Olha, se quiseres comprar uns pastelinhos de Belém, acho que são muito bem-vindos.
Sim, eu acho que o Clop não está com muita vontade de parar.
Não, pronto.
Não. Olha, começou agora a trote e portanto,
eu acho que
pelos pastéis e disse assim: não, ninguém aqui não. Vai parar para comprar nada.
Exatamente, não vamos gastar dinheiro, vamos, mas é fazer o passeio e depois.
É mesmo.
E depois logo se vê, não é?
Depois logo. E vou perguntar agora que também aqui à Gabriela. Gabriela, esta zona é uma zona que nós sabemos super turística, não é? Como é que é normalmente? Há muita adesão dos turistas, eles pedem muito.
Primeiro, eles são o nosso melhor cliente, não é verdade? Os portugueses também, ao fim de semana, eu gosto muito de falar português, mas infelizmente falo mais outras línguas que o português. Ao fim de semana sim, os miúdos gostam, os pais também gostam e vêm cá. Temos Belém todos os dias cheio de turistas. Os turistas vêm dizer que os cavalos estão maravilhosos e que nós temos uns trajes super giros e que os nossos carros de cavalos são muito bonitos. E dizem que vêm andar porque os nossos cavalos têm um ar de feliz. E eu fico muito contente com isso.
Quer dizer que estão felizes, estão bem tratados.
Estão bem tratados, portanto estão felizes. E para, isto é rádio, não é? Estamos em rádio, estamos em direto, não temos imagem. Mas a Gabriela, vou-vos dizer, está vestida a preceito.
Descreve lá como é que ela está vestida.
Um chapéu com umas flores, uns pompons aqui de lado, o cabelo... Um chapéu atrás portuguesa. Estamos agora aqui a ter uns turistas que nos estão a dizer adeus, adeus, obrigada. Estamos em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, portanto, imaginas, tem muita gente.
Claro.
Depois a Gabriela tem uma camisa, um colete, uma saia comprida, umas botas, mas está mesmo elegante. Muito, muito bem.
Com essa descrição estou já a imaginá-la.
Exato, já dá para fazer a imagem, já dá para
idealizar. Olha, e o nosso cavalo, que é o Klopp, não é?
Klopp, sim.
Também está com alguma, como é que eu ia dizer? Também tem os arreios. Descreve lá como é que é.
Pronto, tem normal de um cavalo, não é? Tem as balas. Tem, é verdade, tem uma coisa que se chama fralda, que é uma espécie de um saquinho que vai preso aqui nos arreios atrás.
É para não
que é
sujar.
Para quando o Klopp, não é? Exatamente, faz cocó não ir diretamente para a rua.
Não queremos estar a sujar as ruas, não é?
Pois. Exatamente. Porque eles, coitadinhos, também os cavalos, quando estão aqui nesta viagem...
Não podem parar para ir à casa de banho.
Podem dizer, Gabriela, agora para aí que eu quero ir à casa de banho. Coitadinho, não pode ter, não, não é verdade?
Olha, e a charrete como é que é? Descreve.
Olha, a charrete também é muito gira, tem duas rodas, é vermelha, eu vou na parte da frente com a Gabriela... A Gabriela tem aqui dois pedais, não é, Gabriela, que eu estou a ver?
Então, nós temos este carro de cavalos, que nós chamamos de charrete, mas na verdade o nome correto é um carro de cavalos. É super moderna porque tem travões de disco. Às
em
quatro
sério?
Rodas. Então, este pedal trava o eixo da frente e este pedal trava o eixo de trás.
Portanto, o pedal da esquerda trava o eixo da frente e o pedal da direita trava o eixo de trás. E depois está aqui um pedal mais pequenino.
Ponha lá o microfone ali para...
Estás a ouvir, Fátima? Ouviste?
Ouvi, então não. O que é isso?
O pedal é a buzina. É como se fosse a buzina do carro.
Ah, bom.
Ouviste? Carrega-se aqui no pedal e pronto. Quer dizer, eu cheguei-me à frente e realmente já vi que o Klopp já teve necessidade de ir à casa de banho, já. Agora, quando ia pôr o microfone.
Portanto, é absolutamente necessário esse saquinho, não é?
É mesmo necessário este saquinho. Estamos agora a passar em frente ao Centro Cultural de Belém. Demos agora a volta pelo Mosteiro e estamos no Centro Cultural de Belém. Gabriela, são mais famílias, são mais turistas individuais que pedem este tipo de serviço ou há de tudo?
Há de tudo. Mas mais as crianças que trazem os pais com elas.
Claro.
Então, as crianças adoram as charretes, os cavalos, e então eles fazem a cabeça dos pais de uma maneira que os...
conseguem sempre convencer.
Nós vamos para os Jerónimos, a ver os Jerónimos, mas depois nós temos que ir dar uma volta de charrete. Então,
é uma das condições dos miúdos para os pais.
Ficarem ali à espera na fila.
É mesmo. Vamos agora entrar aqui na Avenida 24. Vamos dar aqui a volta, não vamos entrar, vamos dar aqui a volta em frente.
Olha,
Luísa. E se calhar vamos.
Luísa, vou dizer que há cenouras.
Cenouras?
Cenouras para o nosso cavalinho.
Ah, é, Gabriela? A Fátima está-me aqui.
É verdade, nós temos água e cenouras para depois da viagem dos meninos, todos os meninos vão dar uma cenoura. Ao clope, ou à fandanga, ou ao pardal, ou ao ramum, porque nós temos quatro cavalos.
Quatro cavalos. Pronto, essa deve ser uma parte que os miúdos acham.
Os miúdos adoram.
Graça,
isso deve ser a parte.
Quase o momento alto do passeio, não é?
O momento alto do passeio para os miúdos é dar.
Às vezes não chega às cenouras, às vezes não chega. Eles são e ir à hora do almoço pescar mais que porque aquelas não toque.
É mesmo. Olha, Fátima, se calhar. Então. o que é que achas agora de ouvirmos uma musiquinha?
Sim, fazemos aqui uma pequena pausa. Olha, eu lembrei-me que talvez fosse o momento de podermos ouvir We Don't Talk Anymore com o Charlie Puth e a Celina. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Tonight, if he's giving it to you just right the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Luísa, estás então, por aí? Então, onde é que vocês estão agora?
Agora estamos em frente ao Museu de Marinha.
Ok.
Vamos sair agora.
Uhum. Olha, eu acho que eu gostava, e acho que se calhar os nossos ouvintes também gostavam de saber do percurso que é que
sim,
ela
ia
faz.
Falar sobre isso agora.
Ah, não, não, mas qual é, assim, qual é o monumento ou o ponto que suscita mais interesse, que as pessoas acham?
Sim. Era isso que eu ia perguntar agora.
Ah, pronto, então foi transmissão de pensamentos. Não é?
Nós estamos também em sintonia. Olha, deixa-me só dizer-te que nós íamos a passar ali em frente ao CCB e houve um senhor muito simpático que nos ofereceu uns repousados.
Ah, vê só.
É verdade, isto aqui neste passeio acontece muita coisa.
Uhum.
Gabriela, estávamos há um bocado a falar em microfone fechado exatamente sobre isto que a Fátima agora também me estava a dizer, que é o percurso que costuma fazer, se costuma falar sobre os monumentos, o que é que normalmente o público gosta.
Então, o público vem pelo passeio de cavalo, mas também pela explicação que nós damos, contamos um bocadinho da história, vamos a passar pelos monumentos, temos esta música de fundo, que vocês ouvem, faz todo o sentido, e clop, 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 e então vamos falando pelos monumentos, o que é que acontece, em que ano é que foram criados, o que é que acontecia, às vezes também o valor do bilhete, que também é uma coisa importante para as pessoas saberem, fazerem contas um bocadinho à vida, não é? Para às vezes uma família... Tenho que fazer um bocadinho de contas de qual é o monumento que acha mais importante ver. Às vezes os pais dizem que as crianças, olha, o que é que você acha que eu faço com os meus filhos? E nós no passeio damos essas informações todas.
E ajudam nisso também. Portanto, implica também um bocadinho de estudo de história.
Um bocadinho.
É uma coisa que vocês gostam, Ana?
Nós não levamos muito pela parte, nós temos de saber as coisas, o ano que foi fundado, criou, mas as pessoas querem é o passeio e
mais do que a informação
entre nós, sim. Cria-se aqui em 20 minutos de passeio, cria-se laços muito bonitos e no ano a seguir, quando as pessoas vêm, mostram as fotografias, tiraram, olha, o ano passado nós tirámos fotografias aqui, depois vêm outros cavalos novos e tudo mais, é muito giro.
Gabriela, vocês costumam fazer que percurso?
Então, nós saímos junto dos Jerónimos, vamos em direção ao Museu da Arqueologia, passamos no Museu da Marinha, no Planetário da Marinha, vamos até ao Centro Cultural de Belém, vamos ver o padrão dos descobrimentos, damos a voltinha, regressamos, fazemos toda a frente dos Jerónimos que nós estamos a passar agora, que é uma coisa maravilhosa. Passamos no Jardim Botânico Tropical, nos Pastéis de Belém, no Palácio de Belém, que é na casa do nosso presidente, no Museu dos Coches, no Picadeiro Real e no Museu dos Coches, não é? Que nós temos dois, e voltamos até aos Jerónimos. Temos também uma charrete nos Jerónimos e outra charrete no Museu dos Coches, que faz todo o mesmo passeio.
E nós temos... Só que uma começa num sítio e outra começa...
É isso mesmo. Os pontos de partida são diferentes, mas chegamos todas no mesmo ponto de partida.
Exato. Fátima.
Portanto, passei 20 minutinhos, mas são 20 minutinhos cheios de coisas interessantes e boas conversas, não é? Eu estava a ouvir a Gabriela falar sobre a relação que se cria com os clientes, com o público que acaba, não é? E não estou a vê-la, mas sentia aqui uma alegria, uma...
É, quando não falas do seu trabalho, mesmo. A Gabriela, eu acho que ela adora mesmo isto. Uhum. E ela vai passando, ainda agora assinou ali ao Sr. Sardinha, que é um dos nossos, dos senhores que têm licenciamentos connosco, o Sr. Sardinha que vende gelados.
Ok.
Pois é, porque... É como se fosse... É uma vizinhança... Ela até partia, tipo, a rainha no seu coche a dizer adeus aos tempos da época, e vai dizendo adeus às pessoas que passam. E as pessoas também vão retribuindo, porque eu acho que isto realmente é uma coisa que nós não vemos em todos os países, não é uma coisa comum, que seja uma coisa comum de...
Sim, noutros sítios, não é? Noutros lugares.
E temos, não é? E realmente as pessoas gostam e filmam e tiram fotografias, porque agora estamos a passar por duas chinesas que ficaram também muito...
Espantadas.
Muito espantadas. Será
não
que há cavalos na China?
Estou claro que sim.
Estou a brincar, Só pelo ar de espantada delas.
Mas se calhar não há, se calhar há muito tempo, ou nunca viram um cavalo atrelado numa charrete, não é?
Exato.
E com uma Gabriela trajada desta maneira, e mais uma reportagem em direto na rádio, isto é muito, não é? Muito para digerir para um turista chinês, não é?
E eu agora vou perguntar aqui à Gabriela, como é que as pessoas podem fazer para ter este tipo de serviço? Basta só descerem até aqui? Tem algum site?
Nós temos um site, que é o www.quetour.pt. Temos as redes sociais também, o Instagram, o Facebook, mas nós temos muito tempo para atender as pessoas, é só chegarem cá aos Jerónimos. Nós estamos sempre cá junto, falam connosco e
eu acho que aqui também vocês, mais até do que as redes sociais, têm uma grande valência aqui de
de terem os turistas e de estarem neste sítio tão...
Claro, aquele sítio, acho que o ponto onde a gente está é super importante para qualquer negócio, mas para este, para mim faz todo o sentido.
Mais até do que as redes sociais, vocês ali têm logo toda a gente.
É isso mesmo, toda a gente, e o turista não vai às redes sociais para ver o que é que vai fazer em Belém, não é? Ele vai aos pontos turísticos, o que é que vamos fazer? Então,
e às redes sociais mais os portugueses, não é, Carlos?
É isso mesmo, temos um feedback muito bom. Também estamos nas plataformas da Odisseias, por isso podem também lá comprar os nossos bilhetes. E é só aparecer. É só
aparecer. Já está conceituado, recomendado.
Os cavalos
rodam,
as meninas também descansam e os cavalos também descansam, mas todos os dias estamos cá para vos receber.
É isso mesmo. Como a Gabriela acabou de dizer, o grande ponto de partida é aqui a nossa freguesia, que é tão cheia de coisas interessantes, não é? E como nós temos, agora puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha da nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia, porque realmente há imensos. E por isso acho que...
Há tantos e tão interessantes que temos muitos programas para falar sobre os lugares históricos e culturais desta freguesia. Está recheada.
Estamos agora a passar pelo antigo Museu dos Coches, Picadeiro Real, que nós também hoje na nossa rubrica vamos falar, não é verdade?
É verdade.
Está cheio de gente aqui à porta. Vamos dar a volta agora aqui em frente pelo novo Museu dos Coches também. Vamos passar aqui à porta e realmente isto é um passaporte para estas visitas, tanto sair do Mosteiro dos Jerónimos como sair aqui do Museu dos Coches, porque são dois pontos com muita gente e que podem realmente
sair. E vê-los a partir da charrete em companhia do cavalo, seja o Clopo 1 ou qualquer um dos outros três. E com, não é? E com a Gabriela... é diferente, é muito melhor, não é? Olha, Luísa, és capaz de perguntar, se faz favor, à Gabriela, como é que é o dia? Portanto, ela está durante o dia a fazer os percursos com os turistas ou com portugueses, não é? Que estejam também interessados a fazer o passeio, mas depois há momentos de descanso, há que tratar dos nossos cavalinhos.
Vou perguntar à Gabriela. Gabriela, enquanto não está nos passeios, como é que é o seu dia? Trata dos cavalos?
Então, é chegar cedo, não é? Nós começamos os passeios às 10h30, mas há todo um trabalho antes de chegarmos ao ponto de partida, que para nós é o mais importante, que é o cuidar dele, o alimentar, o dar banho, o limpar, o aparelhar, e depois dos passeios há tudo outra vez, o lavar, o dar banho, o lavar os arreios,
o desemparelhar.
Os apartar tudo e tratar deles outra vez, porque são cavalos, mas a atenção é muito redobrada, porque eles precisam de atenção a toda a hora, eles precisam que deem comida a toda a hora, porque eles não podemos lhe dar 10€, eles vão comer fora, não é? Eles, não há sábados, não há domingos, não há feriados, não é? Todos os dias é segunda-feira, mas nós temos um cuidado extremo e eles o pelo deles e a cara deles.
E nota-se quem está aqui, Fátima,
que eles estão bem tratados.
Completamente, isto é que é um cavalo bem cuidado mesmo, portanto merece realmente todo este tempo que se gasta com ele.
E é importante fazer essa, dar essa atenção, até porque o cavalo estabelece uma relação também com...
Sim, com os donos, não é?
Exato.
E neste caso com os tratadores, com os cuidadores, a relação também é feita assim, não é?
Claro.
Se fosse uma pessoa que não quisesse saber do cavalo, se calhar...
Bom, Lisa, não... e quero perguntar, assim. Perguntei à Gabriela, se acha, onde é que os nossos cavalinhos dormem?
A Fátima está-me aqui a perguntar onde é que os cavalos dormem.
Então, os cavalos dormem no Clube Hípico de Lanceiros, onde era o Regimento de Lanceiros número 2, que ainda funciona a parte do Centro Hípico.
Aqui na Ajuda.
Aqui na Ajuda, na Calçada Ajuda.
Ok.
Pronto, ficam aí a dormir. Olha, Fátima, eu sugeri uma música e depois, se calhar, eu vou tentar falar com o Clope, a ver se ele me dá ouvido.
Achas que ele quer?
Não tem.
Tens que convencê-lo. Vamos tentar.
Eu vou pedir à Gabriela que faça uma forcinha, pode ser?
Pronto, talvez, não é? Ela meta uma cunha
para ele
aceitar a entrevista. Então vamos ouvir A Donde Vas, com o António José e o Diego Pissarra.
sepas que te estoy escribiendo, si supieras lo que siento por ti, tal vez encuentre las palabras ciertas con la frase más perfecta como tú. Já não posso mais, não sei onde estás, por isso peço que tu me possas dar uma oportunidade. Prometo não falhar, e onde estiveres eu vou lá estar. Aonde vas? Sin ti não puedo. Las noches pasan lentamente sin tu cuerpo. Diz-me onde estás, sem ti não quero. O tempo passa lentamente se não te vejo. Diz-me onde vais. Ou a frase mais perfeita como tu. Já não puedo mais, não sei onde estás. Mi coração te pide uma oportunidade. Por ti voy a esperar, quero hacerte amar. Todo lo que pidas te lo voy a dar. Diz-me onde estás, sem ti não quero. Passa lentamente se não te vejo. Pero aonde vas? Solo te quiero. El tiempo sabe que sin ti yo tengo miedo. Aonde vas? Aonde se não te vejo.
E então, Luísa?
Fátima, sabes que estava aqui a pensar uma coisa, estávamos aqui a andar e a chegar ao final do nosso passeio, e eu até estava aqui a perguntar à Gabriela, porque estava-me a fazer um bocadinho de confusão, porque o Klopp, coitado, carrega imenso, ou seja, puxa imenso, como é que é isto?
Se é pesado para ele, não é? Se é um trabalho pesado, não é?
Quer dizer que são cavalos de tração, de força, okay. E que eles são capazes de levar 2 toneladas de peso de rojo, sem rodas, a arrojar.
Isso é impressionante.
Festas na Bélgica em que levam árvores com 2 ou mais toneladas de rojo. Ui, que puxam e conseguem, portanto, levar. Pois é que sabes, Fátima, estava-me aqui a fazer então, porque ele tem, pronto, além dos arreios todos, que também não devem ser coisas leves, não é?
Uhum.
Ainda puxa a carroça,
a charrete e as pessoas que lá vão.
Tudo, né? Tem toda a estrutura, uhum. Nós temos aqui bancos atrás, bancos à frente onde a Gabriela vai e eu vou também. Portanto, e ainda as pessoas levam, às vezes deve haver pessoas bem pesadinhas.
Um bocadinho, algumas mais pesadas que outras, pois é possível.
Rodamos 7 pessoas. Para também não ser um excesso de peso. Isso, as pessoas são muito grandes, não é? Nós também, olha,
Cinco chega, tá bom.
Pois.
No elevador, já não pode entrar mais nisso. É isso mesmo. Já está o peso.
Pronto, então são cavalos que, enfim, que estão
habituados, sim, a passar e a andar e a puxar cargas pesadas.
Cargas muito pesadas, é. Impressionante. Olha, mas às vezes, imagino quando está muito calor ou quando está muito frio, a Gabriela não anda por aí para proteger até os cavalos e até, enfim, a própria charrete, mas sobretudo os cavalos, não é?
Gabriela, quando está muito calor ou muito frio, como é que é? Sai então, quando está mais de 26 graus no Mosteiro dos Jerónimos ao sol, nós agarramos nas nossas coisinhas e vamos para o Museu dos Coches, debaixo daquela estrutura imensa que não há sol. Com 30 graus, arrumamos as nossas coisinhas e vamos para casa.
Claro.
E não trabalhamos com mais de 30 graus, está bem? Por isso, se quiserem andar de cavalo com 30 graus, têm que ir a pé, porque de cavalo não.
Cavalo não.
Vamos a descansar.
Quando
chove e quando faz frio, também não há condições para fazer o nosso passeio. Por isso, nós arrumamos as coisinhas e ficamos em casa. Também ninguém gosta de andar ao frio nem à chuva.
Claro.
E aqui não está reto, Fátima, tu podes imaginar, não é? Mas isto é aberto, portanto, para andar à chuva e ao vento não compensa, nem o passeio tem o mesmo interesse, não é?
Claro.
Por assim. Agora,
portanto, um negócio sazonal, não é?
Exatamente, um negócio sazonal, é isso.
Bom, não sei se tens mais pontos que ainda não visitaste, queres partilhar connosco?
Não, nós estamos mesmo a terminar aqui o nosso passeio e eu vou só tentar que o Klopp me dê assim...
Digam alô!
Eu acho que se calhar não, mas pronto, mas vamos tentar. Vamos agora, estou aqui, vamos parar, não sei onde é que... Vamos descer, sim.
Uhum.
Vamos aqui...
Parar. Eu acho que pelo menos podes fazer umas festinhas no copo, que ele vai gostar. Não sei se lhe podes dar uma cenoura.
Eu já fiz uma festinha.
Okay, mas fazes outra. Que ele deve gostar de festinhas.
Sim.
E se calhar podes lhe dar uma cenoura. Não sei se a Gabriela tem por aí uma cenoura.
Ai, cenouras, não sei. Não. A Gabriela não
tem. Se não tiver.
Tem lá embaixo, toque.
Pronto, não fala, não faz mal.
Olá, copo. Podes falar comigo?
Achas que ele vai responder?
Olha, fazer aqui umas festinhas, mas...
Isso ele está a gostar, com certeza.
Ah, gosta, estou aqui. Não. Pronto. Então... Mas está a olhar para mim, muito querido.
Não.
Olha.
Não é preciso palavras, não é?
Não é preciso palavras,
basta um olhar ternurento do clube.
Já sabe, quem nos estiver a ouvir em direto, vá às nossas redes sociais e podem lá ver o clube também.
Boa. Então... Até já.
Vou para vamos,
sim, vamos ficar com mais música, não é?
Sim. Está bem? Até já.
Até já. Então, nós por aqui vamos ficar com Off My Face, de Justin Bieber, e Count On Me, de Bruno Mars.
One touch and you got me stoned. Higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise but the night's still young. No words but we speak in tongues. If you let me I might say too much. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight. I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh. Can't sleep cause I'm way too buzzed. Too late now you're in my blood. I don't hate the way you keep me up. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight. Cause I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever. Ooh.
ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts, a lot's worse. I can't like him anymore. And I love you a little less. hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay.
Então, com esta última música que não estava anunciada antes, mas que foi Broken Strings com James Morrison e Anneli Furtado, deu tempo para a Lisa chegar, que chegou aqui
cheia de
adrenalina, não foi?
Porque eu vinha correr.
Então foi um bom sprint.
Foi, já sabes que eu sou impecável nesse aspecto.
Boa forma. Pronto, nós estávamos aqui, entretanto, também a comentar, enquanto a Luísa chegou, que o passeio foi super
muito giro, muito giro.
Que a Gabriela é super simpática.
É, ela é impecável. Eu aconselho mesmo toda a gente a experimentar, porque realmente vale a pena. É muito giro.
E esta opinião sobre a Gabriela era partilhada aqui também pela doutora Yanara, que está aqui já connosco, o doutor Mário Antas também, porque nós vamos continuar o nosso programa a falar agora sobre o Dia Internacional dos Museus, não é? Convidámos então a doutora Yanara e o doutor Mário Antas para estar aqui connosco, para falar sobre este tema. Nós tínhamos pensado fazer aqui uma breve introdução ao tema, mas só dizendo assim duas ou três coisinhas, porque...
Posso dizer bom dia à doutora Yanara?
Com certeza! Claro que sim!
Bom dia, doutora Yanara, bom dia, doutor Mário, bem-vindos!
Muito bom dia, obrigado!
Obrigada! Estamos muito contentes por estarem aqui connosco!
Exato! Aliás, porque ambos têm uma agenda bastante preenchida e tirar aqui um bocadinho de tempo para vir aqui à rádio, às vezes não é fácil, sim, não é? O doutor Mário Andrade estava aqui a dizer que tem que sair, porque tem que cumprir aqui um protocolo.
Portanto, para nós já é uma honra estarem aqui e terem tido um bocadinho do vosso tempo para estar connosco.
É verdade, mas com muito gosto, tudo se consegue fazer.
É isso, claro. Obrigada.
Mas já antes dos nossos peritos, posso dizer assim, falarem sobre o Dia Internacional dos Museus, Luísa, assim só duas linhas, o que é o Dia Internacional dos Museus?
Então, o Dia Internacional dos Museus é um evento organizado pelo Conselho Internacional de Museus que acontece todos os anos, não é? No dia 18 de maio, como já referimos. Este evento destaca sempre um tema específico cada ano.
Queres dizer-nos qual é?
O tema do Dia Internacional dos Museus 2023 é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar.
Que me parece uma excelente escolha de tema, já que os museus, na minha opinião, muito modesta, têm o poder de transformar realmente o mundo à nossa volta e são lugares de descoberta, mostram-nos o passado, abrem-nos as nossas mentes para novas ideias, que são essenciais para construir, dois passos essenciais para construir um futuro melhor.
Nem mais. Até porque os museus são fundamentais para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. E existem muitas maneiras pelas quais podem contribuir para uma sociedade melhor e mais equilibrada, desde apoiar a ação climática, promover a inclusão, combater o isolamento social, melhorar a saúde mental, que é
sim,
muito importante.
Sim.
Saúde mental.
Claro que sim. E podemos dizer até que os museus são ativos importantes para o bem-estar e desenvolvimento sustentável, constituindo-se como parceiros estratégicos, aliás, para a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas através de múltiplas atividades, não é?
É verdade, objetivos esses que são, nomeadamente, o objetivo 3, que é saúde e bem-estar globais, ou seja, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, nomeadamente no que diz respeito à saúde mental e ao isolamento social, E ainda o que respeita ao objetivo 13, que é a ação climática, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e os seus impactos, adotando práticas de baixo carbono no norte global e estratégias de mitigação no sul global. Uhum. Temos também o objetivo 15, que é a vida na Terra, proteger, restaurar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, ampliando as vozes dos líderes indígenas e
conscientizando
sobre a perda da biodiversidade,
que é muito importante. E agora, eu vou fazer uma pergunta muito, muito básica. Então, mas o que é um museu?
Ora, um museu é um lugar onde se guardam e exibem coleções de objetos de interesse artístico, cultural, científico, histórico, entre outros. Os museus são geridos por instituições sem fins lucrativos que procuram difundir os conhecimentos humanos.
E podes-nos dizer, partilhar connosco, como é que surgiram os museus?
Olha, o hábito do ser humano de guardar objetos que lhe são de valor existe desde tempos remotos.
Fazer coleções de coisas,
exatamente.
Não é?
Com os seres humanos a atribuir valor material, emocional ou mesmo cultural aos objetos e com isso preservando esses objetos. O museu, tal como o conhecemos na atualidade, surgiu na época do Renascimento.
E há diferentes tipos de museus, não é?
Sim, existem diferentes tipos de museus, tais como museus históricos, museus de arte, os museus tecnológicos, museus de ciência, museus ecológicos, entre tantos outros. Cada um deles tem uma coleção específica, exposta e preservada.
E a importância dos museus é grande, não é?
É visitando um museu que as pessoas podem conhecer melhor a cultura e a história de um determinado país, estado ou cidade, uma vez que têm a oportunidade, nesses espaços, encontrarem objetos de diferentes épocas. Assim, é possível entender como tudo foi evoluindo até se chegar aos dias de hoje. E ainda perceber como viveram os nossos antepassados.
Sim, mas proteger as coleções que estão nos museus é um trabalho árduo e é preciso investir na segurança.
É mesmo. A segurança tem um papel bastante importante nos museus, tendo em conta o valor das obras que conservam no seu interior. Os museus dispõem de tipos de aparelhos que garantem a segurança, como, por exemplo, circuitos fechados de televisão, alarmes de diferentes tipos, vitrinas para proteger os objetos.
Sim, cada vez mais sofisticados estes sistemas de segurança, porque há que proteger as obras que lá estão, não é? E quais são os maiores museus do mundo?
Alguns dos maiores museus do mundo ficam na Europa, como é o caso do Museu do Louvre, uhum, em Paris, que se considera ter o maior número de visitantes anuais, mais de 10 milhões.
Muita gente, é 10 mesmo. Milhões.
Temos o Museu do Vaticano, no Vaticano.
No Vaticano, sim.
Em Itália. Temos o British Museum, em Londres também. Também temos o Museu Nacional da China, em Pequim. Uhum. E o Museu Metropolitano de Arte, o MAT, Metropolitan Museum of Art.
Em Nova Iorque, não é? Pois. Só para citar alguns.
Sim, só
imagino,
para citar alguns. É? Há muitos mais, não é?
Uhum, uhum. Mas hoje há um tipo diferente de museus, ou uma forma diferente de visitar museus, não é? Com esta tecnologia toda que nós dispomos agora, não é?
É mesmo. É um museu virtual. Hoje em dia conhece-se como museu virtual qualquer museu que realiza exposições através dos meios digitais.
E sim, quer dizer que eu posso estar em qualquer parte do mundo
e visitar o museu.
E à distância de um clique, visitar uma coleção num museu que fica na outra ponta do planeta. Não é? Isso é muito interessante.
Não, e é bom porque, no fundo, também dá a conhecer, não é só o facto, não tenho possibilidade de ir a este país, ou de visitar, ou de ver. Vê através dos meios digitais.
À distância de um clique.
Exatamente.
Maravilha. E agora, se calhar, vamos começar a fazer aqui a nossa entrevista propriamente dita com os nossos convidados, não achas bem?
Acho ótimo.
Para falarmos sobre os museus da nossa freguesia, que é algo que nos importa, íamos perguntar à doutora Yanara, os museus, por causa deste Dia Internacional dos Museus, os museus da nossa freguesia têm uma série de atividades planeadas.
Sim. A DGPC fez um compilado dessas atividades que todos os museus do país inteiro têm. E vamos falar aqui dos de Lisboa, que nós depois vamos deixar aqui o website para quando fizerem o post, colocarem, para ficar fácil das pessoas procurarem.
Sim, para as pessoas procurarem e ficarem informadas.
E ficarem irem visitar, não é?
Iremos visitar. Mas nós temos aqui na nossa freguesia uma série de museus e para este dia, esses museus fizeram várias atividades. Por exemplo, vou começar aqui com o Museu Vizinho, que é um museu aqui no Palácio da Ajuda, que tem um encontro de esgrima.
Museu. Interessante.
Inesperado.
Às 10h30, de 10h30 ao meio-dia e 30. Eu vou deixar o diretor do Museu dos Corsos falar das atividades dos Corsos.
Claro, claro, sim, claro, claro.
Sim, sim. E temos aqui, por exemplo, aqui no nosso vizinho, Museu da Etnologia, uma visita guiada e temática às coleções de tecnologia têxtil portuguesa. É uma visita muito interessante, porque é acessível às galerias da Vila Rural, do museu. Então, é uma boa oportunidade para se entender como é que se fazia, para entendermos como é que nós chegamos aqui hoje, não é?
Como chegamos hoje.
Exatamente.
É interessante.
É, aqui o Museu da Etnologia, aqui da nossa freguesia, muitas vezes as pessoas pensam, o Museu da Etnologia não tem nada interessante, é assim um museu parado e tal, mas aqui, eles até têm uma coleção bastante interessante.
O Museu de Etnologia tem uma coleção interessantíssima, tem um acervo fantástico, de uma riqueza espetacular, e é interessante que nós vimos o museu daquele tamanho, mas o museu tem
para baixo, não é?
Andares subterrâneos. É incrível.
Portanto, não é só o que está ali à vista, mas
não.
É muito mais.
Vai lá para baixo. Vão fazer também visitas temáticas para animais como gente, máscaras e marionetes do Mali. Do Mali.
Sim. Eles trabalham muito com África, não é? Com exposições e...
Sim. Mas tem um acervo enorme sobre a Amazônia, por exemplo.
Ah, sim.
É muito interessante. E temos aqui também visitas guiadas e temáticas ao Mosteiro dos Jerônimos, que vão acontecer de hora em hora na parte das 10 às 14 e às 15h30. São três.
No Jerônimos, né?
No Jerônimos. Estou aqui à procura do Museu de Arqueologia, que vai fazer também muitas atividades. E que vai ser muito interessante, porque vai fazer uma atividade em que as pessoas podem ir ao museu contar histórias que tenham acontecido, que são relacionadas com o museu.
A participação do próprio público.
Público.
É quase uma experiência imersiva.
Exatamente.
É?
Para as pessoas irem lá falar sobre o seu relacionamento com o museu.
Achei engraçado.
Pois, porque eu acho que hoje em dia esta relação das pessoas com as exposições, com museus que estamos a falar neste momento, mudou muito. Na verdade, já não é como antigamente, que nós íamos lá
só
e olhávamos para as obras, era uma coisa distante, não se pode tocar, não se pode mexer, mas era algo que era completamente externo a nós. E agora estamos a olhar tudo isto de uma forma diferente. Há a tentativa, mas real, que não é só uma tentativa, de estabelecer esta relação direta do público com aquilo que está exposto, não é? Eu não sei se o Dr. Mário Antas também concorda comigo.
Claramente.
Até porque diretor do Museu dos Corsos.
Sim, concordo plenamente, até porque a principal função dos museus é social, não é? Os museus existem porque há pessoas que visitam os museus. E tem que estar virados precisamente para esse contacto profundo com os visitantes. E estas atividades muito interessantes que os museus vão fazer no Dia Internacional dos Museus referem precisamente a esse aspecto, que é absolutamente central. Os museus não são só sítios de contemplação, mas são sítios de criação e de coprodução. E neste caso, chamar os visitantes para o centro do museu e os visitantes terem hipótese de dizerem o que sentem,
serem um agente ativo,
pensem,
não é?
Exatamente, é extremamente importante, é uma estratégia muito interessante para que as pessoas se interessem mais e percebam que o museu é um espaço seu.
Pois, aquela relação distante que havia antigamente, a obra está lá, nós estamos a uma certa distância.
E hoje em dia, quase todos os museus têm um serviço educativo, não é? Portanto, o que fazem chamam...
Que é absolutamente central.
Exatamente.
Não só ao contrário do que as pessoas pensam, só para as escolas e só para os professores.
Para as miúdos,
não.
Só para
o serviço educativo assegura uma comunicação importantíssima de divulgação também do património com todas as pessoas que visitam o museu, seja em grupo ou individualmente.
Também. E qualquer idade.
Qualquer idade, uhum. Exatamente.
Isso é extremamente interessante. Assim, chama e suscita a curiosidade e a vontade de aprender e chama muito mais as pessoas a um espaço de um museu ou de qualquer outro tipo de exposição, não é? Concordam?
Claro, sim, claro, sim. Claro que sim. E cria essa noção de pertencimento.
Uhum. Exato.
Não é? Que é tão fazer importante parte, fazer parte. Daquela, daquilo, né?
Do que ali está.
E se me permitem, numa freguesia como a nossa, a freguesia de Belém, uhum. que tem tantos museus, tem tanta oferta cultural, eu penso que todos aqueles que moram e nos dão o prazer da sua companhia devem se identificar com os seus próprios espaços, claro, porque os museus são, acima de tudo, também o reflexo da própria freguesia. Não é só para o turista ver, muito pelo contrário.
Mas é pertença.
Exatamente, é questão de pertença, que a doutora Yanara referia agora muito bem. Uhum. É questão de pertença, são as pessoas que vivem na freguesia que são os primeiros que têm que ter esta sensação de pertença, que os museus estão, sobretudo, sim, seus, porque estão no seu espaço. Também, exatamente, e hoje mais do que ninguém tem uma oportunidade de visitar estes museus e fruir do património ao longo do ano, como outros que não têm, que não vivem aqui, então não têm essa possibilidade.
Doutor Mário, e em relação ao dia 18, Museu dos Coches, o que é que vamos ter?
Olha, vamos ter muita coisa. Aliás, nós já começámos a nossa festa dos museus, já começámos no passado dia 13, no sábado, com a Noite Europeia dos Museus, e que foi um sucesso porque tivemos cerca de 1.500 pessoas, só contando das 18 à meia-noite, 1.500 pessoas, de facto.
Sim,
e quero agradecer a todos que nos procuraram, não só pessoas da freguesia de Belém, como da cidade de Lisboa, dos arredores, da margem sul, portugueses, estrangeiros, residentes em Portugal, turistas também tivemos.
De tudo um pouco.
de facto foi muito interessante porque as atividades estiveram sempre cheias. E o museu era para fechar à meia-noite e fechou um bocadinho depois, uhum. porque havia uma atividade que era inspirada num famoso jogo chamado Cluedo.
Sim.
E tínhamos que descobrir um grande mistério que houve no museu. e de facto a atividade estendeu-se um bocadinho mais.
E isso funcionava por inscrições?
Funcionava por inscrições, de qualquer forma não ficou ninguém de fora, porque houve pessoas que chegaram à última da hora e também foram também incluídas, e é por isso que a atividade se estende um bocadinho mais. Uhum. Mas de qualquer forma, nestes dias, e sobretudo no Dia Internacional dos Museus, que foi a questão que me colocou, é um dia de festa para os museus. Uhum. E é a oportunidade que os museus têm, não só de promover atividades que geralmente não conseguem promover nos outros dias, mas mostrar todo o trabalho, que há bocado ainda falavam muito bem quando estávamos a falar sobre a definição do museu e as preocupações do museu, e que nos outros dias não se consegue, portanto, dar esse acesso às pessoas porque são áreas reservadas. De qualquer forma, não fugindo à questão, o Museu Nacional dos Coches preparou uma vasta programação e dirigida a vários tipos de públicos. Portanto, não podemos chegar só a um determinado tipo de público, temos que chegar a vários diferentes tipos de públicos.
Dar oferta para os diferentes públicos.
Até porque a temática também se proporciona a promoção do bem-estar. Aliás, já há vários estudos internacionais que apontam, e se me permitem este apontamento, que os museus, além de fazerem bem, contribuem para o bem-estar, contribuem para a saúde mental das pessoas. Uhum. Não é? Numa sociedade em que vivemos cada vez mais no isolamento, que as pessoas estão cada vez mais fechadas, o fruir os museus é uma boa oportunidade para combater este próprio isolamento.
Claro.
E sobretudo ter uma perspectiva diferente, não é? Eu atrevo-me até a dizer que os museus fazem bem à saúde.
E fazem.
Muito é melhor bem. Que um Ben-Huron.
É melhor.
Sim. É preferível ir visitar um museu
que muito melhor do que um Ben-Huron.
É natural, é natural.
Exato.
Então, nós começamos logo às 10 da manhã com um pedipay para uma caça ao retrato, em que vamos tentar, é para miúdos e graúdos, se me permitem, em que vamos tentar perceber onde é que estão os diferentes retratos dos reis e das rainhas, e sobretudo a rainha fundadora do museu, a rainha Dona Amélia, a última rainha de Portugal. Depois temos dirigido mais também durante o dia todo, das 10 às 18, um quiz express, que é um jogo dirigido aqui aos mais jovens, precisamente também no sentido de dar a conhecer, portanto, não só o acervo do museu, mas a possibilidade de jogar com outros visitantes, ou seja, aquilo que falámos ainda há bocadinho, não é só promover uma atividade em que os técnicos do museu fazem a atividade, aqui são as atividades da descoberta em que os próprios visitantes têm que descobrir, têm que interagir com outros visitantes que não conhecem de lado nenhum. E estas sinergias e estas ligações que se criam no museu também são muito interessantes, porque para conseguir o objetivo deste jogo é preciso colaborar em equipe, e lá está, promover mais uma vez o bem-estar através de
no espírito, relações interpessoais,
das relações interpessoais e no espírito de equipa. Depois temos visitas, digamos, é uma visita que diz: e se os objetos falassem, o que nos diriam? Mais uma vez,
uma boa pergunta.
É uma excelente pergunta, porque mais do que a beleza de um objeto que nós contemplamos no museu, é todas as histórias das pessoas que usaram aquele objeto. Por exemplo, pegando num coche, obviamente sendo diretor do Museu dos Coches, tem que falar de coche, não é?
Sem dúvida.
Pegando num coche, todas as histórias que as pessoas que usaram aquele coche nos poderiam contar. E isso de facto é um exercício interessante, pegando em fontes históricas e tentando recriar.
Acha que posso dizer que é dar vida aos objetos?
Dar vida aos objetos. Aliás, o lema do nosso museu é Museu em Movimento. Não só pelo movimento das rodas, mas pelo movimento humano, não é? Os coches são importantes porque todos eles são diferentes. É a diplomacia sobre rodas, é relações diplomáticas entre Estados, mas é sobretudo relações pessoais, não é? De casamentos entre reis e rainhas, de idas a festas, de cerimónias públicas.
Sim, também.
Cerimónias públicas, outras privadas. Portanto, há de facto um mundo inteiro para descobrir, não é? E se os objetos falassem, o que nos diriam? Acho que é uma excelente pergunta para um futuro programa, quem sabe.
Sim.
E depois temos aqui aquelas visitas que também são sempre um best-seller, que são as visitas técnicas às nossas oficinas de conservação e restauro. E que são
para as pessoas saberem como se faz para preservar.
Como é que se processa, neste caso, é conversas em torno da construção de um coche, porque trabalhamos com o senhor, que é o senhor José de Brito, que faz coches à escala. E é ele que os cria todos, desde à escala de 1 para 10, e cria os coches precisamente depois de um trabalho com a equipa do museu, uma grande pesquisa do ponto de vista histórico, a utilização dos próprios materiais. Ele vai ao ponto dos tecidos que estão nos modelos de 1 para 10 serem iguais aos tecidos dos coches originais, só para ter uma ideia. O tipo de madeira também, o tipo de suspensão, o tipo de arreios, portanto, que os cavalos tinham. Portanto, é de facto tudo ao pormenor científico, não é? E é de facto muito interessante. E é claro, continuamos com uma série de visitas. Temos visitas, lá está, em inglês. Não esquecemos as pessoas que nos visitam e que não dominam português. Uma visita temática chamada O Museu em Festa, que é muito interessante, que é descobrir mitologia nos coches. Portanto, neste caso será a deusa da beleza e Baco no coche das infantas. Portanto, a descobrir, olhar para os coches.
Há um que tem um tritão, não há?
Exatamente. Há um que tem um tritão. E há um que tem um hipocampo. Portanto, temos aqui muita mitologia também para dar a conhecer. Não é? E temos a última visita técnica, chama-se, também tem um nome engraçado, que é Candeirinha Andante, um plano de intervenção. Porque nós estamos a restaurar uma cadeirinha, e a cadeirinha é uma forma de transporte urbano, urbano, e que era usada no século XVIII e no século XIX. Então nós vamos mostrar como é que se restaura uma cadeirinha, que técnicas é que são usadas e todo o trabalho que está por trás, as horas de trabalho que nós temos, até que ela esteja em condições de ser exposta. E por último, para não monopolizar a conversa,
não monopoliza nada, estamos aqui deliciadas a ouvir
os nossos concertos, que são sempre pontos altos, para o dia 18 de maio vamos ter às 17 horas no auditório o concerto das percussões da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que de facto nos vai brindar com um concerto mais intimista, num registro se calhar um bocadinho diferente, mas que será do agrado das pessoas. E às 18 horas um concerto de jazz e coro da classe de jazz da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional. Claro está que estes dois concertos, separados por uma hora, convido desde já todos as pessoas da freguesia a estarem presentes, porque são concertos gratuitos, como todas as outras atividades
que já mencionou.
Tudo isto é de facto gratuito, e convidamos, claro, todas as pessoas aqui da nossa freguesia de Belém, se me permitem, a participar, porque estas atividades são sobretudo tudo também para elas, não é?
Claro. Doutor Mário, no dia 18 vamos ter isso gratuito, mas os nossos ouvintes também podem, uma vez por mês, visitar gratuitamente o museu, não é verdade?
Sim, todos, aliás, é todos os domingos, das 10 às 2 da tarde.
Exatamente.
Podem, manhãs de domingo. Manhãs de domingo, não é?
Uma boa maneira de passar uma manhã de domingo, eu acho. Não é? Não sei se o doutor Mário Andas tem mais para nos falar sobre
tinha
o
muito
programa.
Mais, ficámos aqui nos
Claro que sim. E à noite? Vão ter alguma coisa à noite?
Não, este dia, portanto, dia o que tivemos foi na noite europeia dos museus.
Dos museus, pois, porque muitas vezes os museus abrem à noite com atividades.
É dia de semana também, mas de facto estes dois concertos serão os últimos a fechar aqui.
A fechar a programação. Aqui. E fecham em grande.
Doutora Ana, não, ficou alguns dos museus para falar? Fomos do Palácio da Ajuda, dos Jerónimos.
Temos aqui também o Museu da Marinha, que vai fazer uma visita guiada sobre a pesca artesanal portuguesa. Muito interessante.
O que é interessante é que há uma diversidade enorme de temas. Não é?
Exato, exatamente.
Sim, e nós aqui na freguesia também, com tantos museus, temos opção para tudo, não é?
Exato. E esses museus todos que eu disse, todos podem ser encontrados no site da DGPC, mas tem também o MAT, tem também o CCB, tem Padrão dos Descobrimentos.
Que não é só aquele monumento que ali está, mas há muito a acontecer lá dentro.
Às
vezes as pessoas pensam, não, isso é só subir lá em cima e aquilo é um mirador, não é muito mais do que isto. Mas é muito mais.
É assim. Acontece ali exposições temporárias muito interessantes.
E também tem um serviço educativo, também funciona bem.
Sim, funciona muito bem.
Fizemos uma visita guiada com eles. Foi um passeio turístico ciclístico. Depois temos que falar sobre isso. Turístico ciclístico. Foi com o clube de ciclismo de Caselas.
Ok.
E foi fantástico. Já estamos a planejar o próximo.
Foi uma volta, fizeram um percurso, na freguesia.
De onde até onde?
Saímos de Caselas e descemos aqui pelo Museu da Etnologia, depois descemos a Avenida da Ilha da Madeira e visitamos os museus. Em alguns entramos, em outros não dá para...
Pois, claro.
E agora planejamos... Depois voltamos a Caselas.
Subiram isto tudo.
Não é fácil.
Sem bicicleta elétrica.
Visitamos o Museu dos Coches. Visitamos o Museu dos Coches.
Não se pode ignorar.
Não, é impossível. E foi uma visita guiada fantástica, que eles ficaram maravilhados, porque muitos deles diziam que... nunca tinham entrado, ou que tinham ido há muitos anos, ou que ainda tinham ido quando era antigo.
Doutor Mário, e há muita gente que pensa que é só coche, mas não é só coche.
Não é só coche.
Tem muito mais.
É importante.
Pegando aquilo no que a doutora Inara disse, de facto é muito curioso, porque o antigo Museu dos Coches, no antigo Picadeiro Real, faz parte do imaginário coletivo.
Claro.
Não só das pessoas que residem em Belém, como também de Valado, atrevo-me a dizer, de grande parte das pessoas aqui da região metropolitana de Lisboa que visitaram. Portanto, se calhar importa referir que o antigo Museu dos Coches continua aberto, portanto, no antigo Picadeiro Real, e é aí que de facto fazemos grande parte dos nossos concertos abertos ao público, mas de facto temos um museu novo que nos permite ter todas as condições de exposição para além dos coches, porque temos uma grande coleção. Por exemplo, no antigo Picadeiro Real, começando pelo Picadeiro, além das quatro berlindas e dos quatro coches que lá estão, e do carrinho de passeio, temos a coleção de pintura da Casa de Bragança, da última dinastia, e no Museu Novo, então sim, além das viaturas e hipomóveis, desde o coche mais antigo que existe, de Filipe II, até aos coches já de final do século XIX, temos também, por exemplo, pinturas, não é? Temos posições temporárias a decorrer, temos arreios, temos estribos, portanto, temos instrumentos musicais, portanto, é de facto um mundo relacionado com a mobilidade urbana, na altura, e com todas as questões relacionadas com o protocolo que na altura existia, com as relações diplomáticas ao mais alto nível. Portanto, é um conjunto de histórias muito interessantes que se exprime, como nós falávamos há bocado, através dos objetos, sejam coches, portanto veículos hipomóveis, ou sejam instrumentos musicais, ou sejam arrays, ou sejam estribos, ou sejam
pinturas,
não é? E também temos, já agora, fazendo publicidade.
Sim, é claro, é aproveitar.
Continuamos a ter uma grande ligação à arte contemporânea, ainda na Praça do Museu, ainda hoje é possível ver algumas obras de arte contemporânea que todos podem fruir, portanto, e ver na Praça do Museu, e algumas internas, portanto, ainda por exemplo ontem tivemos, só para confessar aqui em primeira mão, tivemos ontem a visita do Vils, porque tem uma obra em depósito no museu, absolutamente central, e de facto que o museu também agradece esta confiança também do artista em depositar no museu, num depósito temporário, a sua obra, e que de facto está num espaço privilegiado dentro do museu. Fica aqui o convite também para irem ver o Vils e descobrir onde está o Vils. É o nome de uma boa atividade, não é?
Não é por acaso. Soa bem.
É verdade. Não sei, se calhar vamos continuar o nosso roteiro. Tem mais informação para nos dar, não? Doutora Yanar.
Tenho.
Doutora Yanar, aqui na freguesia tenho imensa coisa.
Ai, eu estou aqui é um pouco perigoso.
São tantas atividades, são tantos os lugares que às vezes não sabemos por onde começar, não é?
Eu costumo dizer que as pessoas que vivem em Belém são os privilegiados, porque têm tanta oferta cultural, não é? Já aqui falamos de alguns museus, desde o Museu de Etnologia, desde o Museu de Arqueologia, o Museu da Presidência, por exemplo.
Exatamente, mas já falámos dele aqui no nosso programa.
O Jardim Botânico de Belém, também, o Padrão de Descobrimentos, a Torre de Belém, o Mosteiro de Jerónimos, o
Museu
de Marinha,
não chegam os dedos, não chegam os dedos das mãos, são tantos.
Até já estou cansado e não estou mais da lista, não é?
É verdade.
De facto,
mesmo, Belém é muito rico nesse sentido.
É muito rico e sobretudo, tem a sorte de ter um trabalho notável feito por todos os museus na construção dos seus públicos, e de facto é muito bom quando isso acontece, e os museus da freguesia têm todos esta capacidade e este dinamismo de valorizar a cultura e sobretudo a relação com as pessoas, que isso é o mais importante.
Sem dúvida. Para pegar naquilo que falámos há pouco do sentimento de pertença ao lugar, de pertença ao espaço, não é? Que se faz através destas ligações a estes lugares, estes museus, os lugares históricos, os lugares culturais, tudo isto cria ou fomenta ou sedimenta este sentido de comunidade, não é?
Exatamente.
Pronto, que é isso que nós queremos.
Pronto, aquela atividade que eu falei do Museu de Arqueologia chama Caixinha de Memórias.
Caixinha de Memórias.
E eles vão ter várias outras, por exemplo, a Mão na Massa, que também são conversas sobre a conservação e o restauro realizado em bens arqueológicos e etnográficos. É muito interessante frisar sobre esse museu, porque o museu está está em obras, mas continua aberto.
Continua a ter os visitantes.
Exato, aberto a visitação. Não está fechado. Muita gente pensa que está em obras e
não, está em atividade, mas está.
Exatamente.
E tu sabes, Fátima, o que é que era no Museu de Arqueologia no século XVI?
O que era?
Eram os dormitórios dos monges.
Não fazia ideia. Interessante.
Lembras-te quantos monges é que viviam?
Não, também não.
Lembras-te que eu disse que era fácil de decorar?
Não me lembro.
Quanto tempo demorou a construir o mosteiro e quantos monges viviam lá? Foi?
100 anos.
Exatamente.
Estás a ver?
Era aquele número redondinho. 100 anos.
Eu sabia que tu te lembravas. 100 anos.
Assim, de repente, agora fui apanhada de surpresa, mas pronto, lá cheguei. Vá lá.
Pronto, acho que
e Belém vai estar bem representado neste dia, com tanto monumento.
Estava-me aqui a lembrar que o Museu da Presidência também tem uma série de atividades. Aliás, eles lançaram um convite à Junta de Freguesia de Belém para nós reunirmos um grupo sénior que irá fazer uma visita ao museu, mas depois também aos jardins do Palácio, seguido de uma pequena confraternização. Nós encontramos aqui um grupinho que ficou lá muito interessado em fazer esta visita no dia 18.
Uns séniores da nossa freguesia.
Sim. E eu acho que eles vão gostar muito isto da parte da tarde. E de manhã, a Casa Pia, que também tem um centro cultural, também tem uma atividade para desenvolver, também nos propôs, ou nos lançou o desafio de encontrar também um grupinho de séniores para fazer essa visita. E é claro que eles, de imediato,
disseram logo sim.
Sim, sem dúvida.
Os nossos séniores é sempre o verbo ir.
É impressionante, é impressionante, realmente. Nós já temos comentado isto aqui, mesmo fora daqui do programa, temos falado sobre isso, que eles têm uma energia, uma vontade de participar que é louvável. E eu às vezes penso, quem me dera, quando tiver idade deles, porque há pessoas aqui acima da casa, da casa dos 80, e que têm realmente uma curiosidade, uma energia, uma vontade de participar que é extraordinária. E eu às vezes digo, quando eu for grande, quero ser assim.
Portanto, se me permite, além de todo o tempo e toda a vontade e toda a disponibilidade, tem um conhecimento muito importante que não pode ser perdido, aliás.
Isso é muito verdade.
Nós aprendemos imenso com os jesuítas que temos com os séniores, porque eles lembram-se de Belém em diferentes décadas, lembram-se de pormenores, e muitas vezes são eles que nos ensinam.
Exato. Porque já viveram,
lembram-se do museu como estava há 20, 30, 40 anos atrás. E às vezes nem sempre há registros fotográficos. Pois, e este é outro trabalho muito interessante que nós podemos fazer com as comunidades séniores, da memória. É, que às vezes se perde, porque não está em todos os relatórios, não há registros fotográficos de tudo. E também é um trabalho muito interessante e de mais-valia que as comunidades séniores têm cada vez mais, e um papel cada vez mais central nas nossas freguesias.
Eu estava, em termos de um exemplo prático, estava-me a lembrar que numa das visitas que o campo de férias sénior da nossa freguesia organizou foi ao Museu de Etnologia, e eles tinham lá uma exposição que eram as alfaias agrícolas. A doutora Ana está-me aqui a dizer que sim, que sabe qual é a exposição que estou a falar. E o que foi interessante foi que aquilo era uma visita guiada, e eu já não me recordo se foram dois ou três participantes que interagiram imenso com o guia e que lhe deram uma série de informação que ele desconhecia. E, portanto, agora o Dr. Mário Antas estar a falar nisso, lembrei-me desse episódio, que foi extremamente interessante. E não só o grupo que nós levávamos, e aqueles três em particular ficaram super felizes porque tiveram aquela participação direta, não é, naquele momento daquela visita, como a própria guia acabou por ter conhecimento de uma série de informações que antes não tinha.
Que não tinham. Não, não, mas isso é mesmo assim, é muito bom essa
aprendizagem. Partilha, leva à produção de conhecimento e aprendizagem. Todos nós também estamos do outro lado, no lado dos museus, aprendemos imenso com as nossas comunidades.
Isso é que é importante.
E valorizar este conhecimento das pessoas mais velhas. Das pessoas sénias, que é importante e que durante algum tempo foi completamente desprezado, mas agora realmente, e ainda bem, estamos a perceber que há muita importância, muita mais-valia na recolha deste
conhecimento. E muito a aprender com eles também.
E muito a aprender, sem dúvida.
Só nos resta agradecer terem aceitado o nosso convite e terem estado aqui connosco. Foi um enorme prazer, doutora Yanara, doutor Mário.
Obrigada.
Nós não dissemos há bocadinho, mas a doutora Yanara está aqui porque ela é vogal.
Tu não apresentaste?
Não, sabes porquê que não? Porque já não é a primeira vez que
sim, que a doutora Yanara vem cá. Mas é vogal da,
é importante,
da cultura turismo e cidadania.
É importante dizer.
Muito obrigada pelo convite. Podem convidar mais vezes.
E vamos convidar, com certeza. Prepare-se. Vá arranjando aí tentepinho na sua agenda.
Um três pelouros maravilhoso.
Claro.
Tem tanto para
trabalhar, para informar, para dizer, para educar, para ensinar, sei lá.
Para envolver as pessoas, não é?
Portanto, com certeza, vamos chamá-la muito mais vezes aqui ao muito programa.
Obrigada. E agora vamos ficar com mais música, com Roberto Embeso, Carlos Vives e Sebastián Yatra.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada.
No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan.
bien sentir su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
Déjame robarte el corazón, déjame subir esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma.
Déjame
robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore
y tú no te vayas.
Olha. Ficaste.
Fiquei.
Tá. Ainda bem que não desafinaste.
Eu nunca desafino.
Nunca. Então, depois desta pausa para ouvirmos um pouco de música, vamos então falar sobre o Museu dos Coches na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia. Nós tínhamos aqui uma informação que o Museu dos Coches seria o museu mais visitado de Portugal.
E já foi vários anos. O ano passado é que não.
Mas acho que este ano já voltou.
Acho
já
que voltou. Este ano,
aliás, o Dr. Mário Antas acabou por disponibilizar mais uns minutos para estar connosco e ele pode confirmar esta informação.
Sim, o Museu dos Coches é um dos museus mais visitados. Só conseguimos fazer as contas ao final do ano, claro. Mas de facto...
Mas este ano isto vai bem lançado já em número de visitantes, não
vamos,
é?
Vamos muito bem lançados em número de visitantes. Também os outros museus, devido ao trabalho extraordinário que também fazem. Por exemplo, o Museu dos Azulejos, o Museu Nacional dos Azulejos também é um museu extremamente visitado. Tal como o Museu Nacional dos Coches, a nível de museus. Depois há os monumentos, há os palácios. Mas a nível de museus, sim, o Museu Nacional dos Coches podemos afirmar com certeza que é um dos museus mais visitados
de Portugal.
De Portugal, sim.
E ainda bem, porque tem muito para ver. Não é? Aliás, tivemos aqui ao longo do programa a falar sobre isso. E o museu tem uma história interessante, não é?
É verdade. O Museu Nacional dos Coches Reais foi inaugurado em Lisboa em 1905 por iniciativa da Rainha Dona Amélia de Orleans e Bragança. O local escolhido foi o Salão do Antigo Picadeiro Real, construído pelo arquiteto italiano Giacomo Azzolini em 1787.
Isto é tudo verdade, não é, doutor
Tudo Maribas? Verdade, confirmo plenamente. Não é? A lição está muito bem estudada.
Ah, não é? Nós tentamos preparar.
Nós somos assim, empenhadas.
Mas não sei se quer acrescentar mais algum detalhe.
Daqui um bocadinho, se quer algumas curiosidades.
Ok.
Não é? Ah, sim. Depois mas vamos falar.
Estou-me a deliciar ouvir esta lição de história. Que
bom.
É muito importante.
Portanto, este museu que começou nesta data de 1787 foi um museu inovador para a época, não é?
Sim, o
com
sucesso,
certeza deve ter sido.
Sim, o sucesso foi grande desde o início, mas logo a falta de espaço se fez sentir. A rainha encomendou um novo projeto para ampliar o museu e poder expor as restantes viaturas da Casa Real.
E depois, qual foi a evolução que ocorreu?
Ora, com a implantação da República em 1910, a coleção do museu aumentou com a chegada de um conjunto de coches e berlindas da extinta Casa Real e também com viaturas provenientes dos bens da Igreja. Em 1911, o museu passou a designar-se Museu Nacional dos Coches.
E mais?
E depois, em 1944, um novo salão foi inaugurado, projetado pelo arquiteto Raulino, que permitiu expor mais viaturas. mais ainda, mas não a totalidade da coleção.
E a falta de espaço
continua a ser um problema, é verdade.
Como é que se resolveu esta questão da falta de espaço?
Ora, foi fácil, recentemente foi construído.
Não foi muito fácil, mas conseguiu-se.
Foi fácil. Foi só construir um novo edifício.
Pronto,
para o Museu dos Costa Emblem, em que funciona não só como museu, mas também como uma infraestrutura urbana, oferecendo espaço público também à cidade.
Pois, e além dos coches, neste espaço novo há muito mais, aliás, como tivemos a oportunidade de
ouvir. Até o Dr. Mário já referiu, o novo edifício é constituído por um pavilhão principal, com uma nave suspensa e um anexo com uma ligação aérea que assegura a circulação entre os dois edifícios. A disposição espacial destes corpos cria uma espécie de pórtico que aponta para uma praça interna, para onde também se vêem as construções antigas da Rua da Junqueira. É verdade isto, não é?
Eu estou maravilhado. Estou quase a fazer um convite para ir fazer visitas para o museu, porque de facto.
Eu já fiz. Muito durante 17 anos. Não gostei de Jerónimos e na Torre do Bem, mas era para crianças.
E eu gostaria muito. Acho que era uma atividade que eu até gostaria de desenvolver.
Eu gostei muito. É verdade.
Acho que é muito interessante o contacto com o público.
Temos que falar.
Então, nem mais.
Além das áreas de exposição permanente e temporária, o novo Museu Nacional dos Corpos possui, como o Dr. Mário Amcá também referiu, uma oficina de conservação e restauro, que contribuirá para o desenvolvimento da conservação e restauro deste tipo de património. Também há uma biblioteca, um arquivo e um auditório para atividades culturais.
Confirmo tudo.
Que bom. E não fizemos aqui nenhuma, não demos nenhuma informação que não estivesse correta. E agora, prometemos umas curiosidades.
É verdade, umas curiosidades. Então, umas curiosidades. De facto, o museu é criado pela última rainha de Portugal, a rainha Dona Amélia, como já foi aqui dito e muito bem. Era uma rainha de origem francesa, era filha do Conde de Paris, nasceu precisamente em França, e de facto era uma mulher da cultura. E no meio museológico nós costumamos dizer que a rainha Dona Amélia era uma rainha museóloga, porque reis e rainhas que criaram museus, há vários exemplos. Agora, rainha que se tenha envolvido pessoalmente ao tempo de ter um gabinete de trabalho e ao ponto de, ainda por cima, ter feito o catálogo do museu em língua francesa, só há a Rainha Dona Amélia. E eu vou dizer, claro que podíamos estar todos a pensar agora neste momento, sim, ela era francesa, fez o catálogo em língua francesa. De facto, é verdade, mas a língua francesa à época, em 1905, era a língua franca da cultura, tal como hoje é o inglês. Era uma língua transversal em que, de facto, a cultura era comunicada. Portanto, é uma curiosidade interessante como é que a rainha se envolveu a este ponto. Não se limitou a criar, mas envolveu-se, de facto, de uma forma estruturante e tendo escrito o próprio catálogo e depois feito toda uma ação em prol do próprio museu. Portanto, mesmo depois no exílio, continuou a fazer ofertas ao próprio museu, o manto real, por exemplo, que será novamente exposto, ou o último retrato que ofereceu ao próprio museu. Portanto, de facto, é curioso.
Portanto, mesmo no exílio, ela continuou ligada a este museu.
Sempre ao seu museu, fazia questão de dizer, sempre ligada ao seu museu.
Sim, realmente, porque empenhou-se.
Sentimental e pessoal, Outra curiosidade, agora esta mais recente, tem a ver com o novo edifício. É que o novo edifício é um projeto autor, assinado pelo arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, Prémio Pritzker de Arquitetura, que infelizmente faleceu há pouco tempo, e pelo arquiteto português Ricardo Beck Gordon. E, de facto, o novo edifício do Museu dos Coches, como acabou de referir muito bem, a descrição brilhante, permite ao museu cumprir na plenitude todas as suas funções museológicas, desde a investigação à conservação, ao restauro, à exposição, e ter espaço para prestarmos um serviço público de qualidade, que é isso que é o mais importante no Museu Nacional, prestar um serviço público de qualidade e tendo os tais espaços que toda a população pode usufruir. Temos um auditório em que fazemos várias atividades, às vezes em parceria até com a própria Junta de Freguesia de Belém, e temos, além do auditório, temos o espaço das lojas, temos, portanto, os cafés que fazem parte daquele conjunto, a praça interna. Portanto, é um equipamento ao serviço da comunidade local e ao serviço da cidade de Lisboa
e muito
ao serviço de todos os portugueses.
Sim. E tendo sido um edifício criado de raiz para estas atividades, está em condições que às vezes outros edifícios não podem oferecer.
Essa é a enorme vantagem em termos de conservação. Conseguimos ter um controle absoluto da umidade relativa do museu em condições ideais, um controle da temperatura. Portanto, condições que nos permitem continuar a preservar uma coleção que é única, não é? E agora a parte da
modéstia... É única no mundo,
é considerada a melhor coleção do mundo.
É, e isso é facto, muito importante referir, não é?
É considerada a melhor coleção do mundo e permite-nos continuar a conservar e a tratar dela para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e os nossos três netos
continuem a
usufruir, e se me permite, do real. Há bocado falámos de museus virtuais, claro, que são extremamente importantes e permitem-nos viajar na nossa imaginação e vermos coisas...
Mas nada substitui
a experiência do real, claro. Não é? O ver, o sentir, o ver a volumetria, às vezes o próprio cheiro, se me permitem, não
sim,
é?
Sim, sim.
Portanto, é toda uma experiência, e se quisermos usar esta linguagem mais moderna, interativa, não é? Uma experiência de fruição do real que é importante, não é? E de facto os museus têm este papel único na sociedade, que é a preservação do real, não é? Para que a memória não se apague.
Para que
todos saibamos como chegámos aqui. Não é?
Como e é nós que vemos importância, aqui? Infelizmente, na guerra. Por exemplo, há pouco tempo tivemos que nesta guerra que existe na Europa, não é? Houve um ataque a vários museus. E porquê que estão a atacar os museus? Para apagar a guerra,
a história,
memória.
Para apagar.
Portanto, a importância da história é muito importante, e dos objetos que nos fazem perceber de onde é que viemos e para onde é que vamos, não é? Portanto, a reflexão,
e que são
a nossa
insubstituíveis,
matriz cultural,
não é?
E que são insubstituíveis e que são património de todos nós e não é património apenas deste ou daquele povo.
Claro. Eu acho que toda a gente que está aqui à volta desta mesa provavelmente concordará que se a Rainha Dona Amélia hoje pudesse perceber o que é que se está a fazer e o que é que se passa neste novo Museu dos Coches, ficaria agradada. Acho, que
espero,
acha?
Espero bem que sim, esse é o nosso sonho, que ela esteja onde estiver, esteja muito contente com o...
Que o seu trabalho não foi perdido, pelo contrário,
e foi continuado.
O seu legado, e no sentido de ampliar cada vez mais valor, não dando só a conhecer às pessoas que nos visitam, mas sobretudo mostrar que se não houvesse visionários, e ela de facto foi uma visionária no seu
época,
tempo, não é?
Dúvida.
Uma mulher muito à frente do seu tempo. Em vários aspectos da sociedade, eu posso contar várias histórias da Rainha Dona Amélia extremamente deliciosas. Aliás, nós estamos a preparar uma próxima exposição do museu que tem a ver, está relacionada com a Rainha Dona Amélia. Só para termos uma ideia, em 1892 uma grande tragédia assolou Portugal. Que Portugal vivia uma época conturbada de após o ultimato inglês. E então os pescadores da zona da Póvoa de Varzim tinham fome e foram para o mar, e num golpe de mar de uma tempestade cerca de 100 vidas foram perdidas. Esse acontecimento chocou a sociedade portuguesa, e imediatamente as rainhas organizaram várias ações, várias quermesses, mas houve uma ação principal que foi feita por iniciativa da Rainha Dona Amélia aqui na nossa freguesia de Belém. Posso revelar qual é?
Claro.
Muito bem.
Estamos agora
criou-te um suspense.
Exatamente, porque estamos em Belém, não é? E temos que valorizar a nossa freguesia, não é? Porque também é a minha que trabalha aqui em Belém, não é?
Claro que sim.
Muito bem, então que ação foi esta? Foi uma ação em que se organizou no Real Hipódromo de Belém, que já não existe, que era algures entre o Pavilhão das Galiotas, ali onde é o Museu da Marinha, na rua... acho que é Bartolomeu
Dias.
Bartolomeu Dias. No Real Hipódromo de Belém realizou-se um torneio à medieval, um torneio de cavalaria. E esse torneio foi de beneficência para as viúvas e para os órfãos. E juntou cerca de 25 mil pessoas a assistir. O que é de facto
naquela época
verdadeiramente
então,
notável,
extraordinário.
Para 1892.
Sem
Estamos
dúvida.
A falar de 1892, portanto, de facto, é notável como é que houve esta capacidade.
Este número, hoje em dia, já é um número interessante. Para esta época.
Não, para esta época é de facto muito interessante. E nós, Museu dos Coches, vamos fazer uma exposição que lhe chamamos o Torneio da Rainha, em que conta toda essa história, com todos os pormenores. De facto, foi uma grande ação e que define muito bem, se me permitem, o povo português, que é a solidariedade. A capacidade que nós temos de nos organizar e sermos solidários, e que, graças a Deus, nunca a perdemos.
Sim,
e que está bem viva.
É verdade, é verdade. E isso vê-se em diversas ações que de vez em quando são promovidas, que
quando
realmente
é
os portugueses têm um grande coração. Andam sempre a refilar sobre a vida, está tudo mal, mas quando é preciso chamar, a ajudar, a ser solidário, estamos cá sempre.
E por falar em coração, posso contar mais uma história?
Pode, claro.
Muito bem. Eu acho que a Rainha Dona Amélia deve estar muito contente connosco, porque além de toda esta questão, acho que o museu, nós temos a certeza que o museu tem um papel social extremamente importante. E o museu tem que viver para as pessoas, porque são as pessoas que alimentam o museu, e o nosso papel social não pode ser um papel meramente espectador, tem que ser um papel participativo, um papel ativo. E nesse sentido desenvolvemos um programa que se chama MIS, Museu Inclusivo e Solidário, e que trabalha com crianças carenciadas. E já que tenho aqui a doutora Yanara da Junta de Freguesia, quero também lançar este repto à Junta de Freguesia. Que programa é este? É um programa que traz crianças em idade escolar ao museu, mas crianças muito especiais. Crianças que vivem em bairros degradados. Nós começámos este programa na margem sul do Tejo, com crianças da Cova do Vapor, que é um bairro extremamente complicado. Sim. Da Trafaria, do Monte Caprica, e trabalhamos em associação com portanto, a Associação Almada Mundo, que faz um trabalho notável e que tem um projeto que se chama Story That Matters, portanto, histórias que valem a pena. Então trazemos essas crianças ao museu e hoje têm uma visita especial, que é ser rei e rainha por um dia. Porem-se na pele do rei ou da rainha e perceberem que a vida deles não é toda fácil, porque eram casamentos às vezes por conveniência, que elas casavam com 12 anos, portanto não era um casamento por amor.
Isso era horrível.
Com certeza.
Outro dia comentava com a Fátima só o facto de não tomarem banho.
Mas isso era um outro.
Em qualquer época.
Mas era diferente.
Então, de facto, o que é que acontece? Além de fazerem esta visita especial, vão conviver com outro grupo também, da sociedade portuguesa, que era muitas vezes esquecido, que são as pessoas com problemas de ordem mental. Então combinamos pessoas que ou algum tipo de, portanto, de deficiência,
handicap,
e não só, e algum tipo de problemas. Então já tivemos vários grupos, o grupo de doentes do Amadora Sintra, por exemplo, e o grupo da AFID, que a AFID é uma associação que faz um trabalho notável nesta área. Então, o último, por exemplo, foi no auditório do Museu dos Coches, em que estas crianças tiveram a oportunidade de, com este grupo, acabarem e fazerem um grande concerto de partilha entre este grupo da AFID Ritmo, do professor João, e o grupo da professora Adelaide, precisamente do Almada Mundo. E, de facto, foi um espetáculo de partilha dos dois grupos que visitaram o museu. E fizeram eles o próprio espetáculo deles. Lá está as atividades co-participativas e participativas. E mais importante é que estas crianças, maior parte delas nunca tinham vindo ao museu na vida delas.
Nunca tinham entrado no museu.
Maior parte delas, metade delas, nunca tinham andado de barco, porque moram na margem sul. E algumas.
Isso parece surreal nos tempos de hoje, mas é uma realidade, não é?
Que é a última parte, nem sequer tinham andado de elevador.
Imagino.
Portanto, e este é um papel social, museu inclusivo e solidário. Claro que neste programa que nós temos outra parte que estamos a começar a desenvolver agora, que é outro flagelo da sociedade portuguesa, que é a questão do bullying. E queremos trabalhar o bullying na perspectiva não da vítima do bullying, mas na origem do bully, daquilo que faz bullying.
O porquê.
E explicar, e já começámos, temos um programa piloto em que explicámos a estas pessoas, aos bullies, que eles próprios são bullies porque foram vítima de bullying. Também, não é? Portanto, é um programa, é uma questão complexa, e fazemos uma visita diferente, em que o museu está fechado só para eles, fazemos esta visita para não se exporem, é um grupo muito restrito, e falamos das histórias de violência, que a vida destas pessoas, que apesar de serem de família real, não era fácil, lá está, porque há muitas histórias, e que a vida das pessoas é cheia de problemas, e a forma como nós ultrapassamos os problemas é que nos define.
Sem dúvida. Portanto, nos define de onde vimos, mas aquilo que fazemos.
Aquilo que fazemos com a nossa própria vida.
Exatamente.
Não é? Portanto, e é neste sentido que este programa, o MIS, o Museu Inclusivo e Solidário, tenta também.
Exato. E
fazer calhar... jus à memória da rainha Dona Amélia.
E dar a perceber a estas crianças que vêm de contextos tão carenciados, que existe um outro mundo e que, se lhe forem dadas as condições, se elas conseguirem ter estas condições, elas podem ir muito longe, podem fazer aquilo que elas quiserem, que pelo facto de nascerem num meio tão conturbado, isso não é sinónimo de que têm que ficar ali e não podem evoluir e não podem tornar-se em agentes ativos da sociedade, não é?
O museu é um sítio de esperança. Exato. E dá esperança às pessoas.
Era aí que eu queria chegar, era a palavra esperança. É isso mesmo, não é? Que há mais para além daquilo que eles vivem no dia-a-dia, e que se lhe forem dadas estas oportunidades, eles conseguirão lá chegar como qualquer outra criança, não é?
Exatamente, esse é o objetivo.
Esperança. Acho que é uma boa palavra para terminar nossa conversa.
É
esperança.
Verdade, e deixamos também o convite a todos os ouvintes no dia 18 a visitarem os nossos museus da freguesia.
Mas
no dia 18, que é o Dia Internacional dos Museus, a visitarem os nossos museus, mas também a visitarem nos outros dias todos. Já vimos, há entradas gratuitas, se for um problema de bolsa, está resolvido.
Domingo de manhã.
Não deixem de visitar.
Domingo de manhã já sabem que podem.
É mesmo. E vamos ficar agora com mais música, já que falámos também de concertos. Vamos ficar com um grupo, Pentatonix, e a música Hallelujah, um grupo que canta só à capela.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the
Hallelujah.
E agora, antes de terminarmos o nosso aladinho de hoje, queremos falar-lhe sobre a Corrida de Belém, que irá decorrer no próximo dia 28 de maio, sendo que a partida será no Estádio do Restelo, e esta corrida está já na sua 9ª edição e é organizada pela nossa Junta de Freguesia de Belém e pela Xtarca, que em parceria com o Clube de Futebol Belenenses e o Clube de Atletismo Amigos de Belém, o CAB, organiza... A corrida, não é?
Esta corrida de Belém alia o desporto ao património cultural da cidade de Lisboa, acontecendo numa das zonas históricas mais acolhedoras da cidade. E vamos contar com a realização de uma corrida de 10 km, uma caminhada de 4 km e provas destinadas às crianças, chamada Kids Race, sendo uma manhã dedicada a toda a família.
E para inscrições e mais informações, podem consultar o website da corrida em www.corridadebelém.pt ou dirigir-se às instalações da Xtarca, na calçada de Tapada 71A, em Lisboa, no horário de funcionamento, que será das 9h30 às 13h e das 14h às 18h30, todos os dias úteis.
E agora sim, chegamos ao final do nosso Olá Vizinho de hoje. Esperamos que tenham gostado. Hoje falámos sobre o Dia Internacional dos Museus, que se assinala esta semana, no próximo dia 18. Também lhe falámos sobre a programação prevista pelos museus da nossa freguesia para assinalar esta data. E sobre este tema, também tivemos aqui connosco à conversa a doutora Yanara Mota Pinto, a nossa vogal da Cultura, Turismo e Cidadania.
E o Dr. Mário Antas, diretor do Museu Nacional dos Coches. E na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia, falámos dos edifícios do Museu dos Coches e espero que tenham gostado. E sobretudo do passeio de charrete, que a Luísa nos descreveu. Infelizmente não pudemos todos estar lá, mas a Luísa fez aqui um relato muito interessante e quase
que fiel.
Houve momentos em que eu senti que estava na charrete contigo, não é?
E não deixe de se inscrever
para a Corrida de Belém. Estamos a contar consigo. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá te esperamos na próxima terça-feira, como sempre, pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia
durante pelo menos
uma hora, não é? Nesta nossa rádio online, e para lhe dizermos olá vizinho.
E despedimos-nos, como sempre, com música hoje, com Jason Derulo and Take You Dancing.
Pull up, skirt on your body. Performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 all the leader. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Let me take you dancing.
Like da 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 da.
Pull up, skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Da 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 da
let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.